E estamos de volta. Esse é o Papo H Podcast, podcast do homem moderno, que está ligado nas grandes intrigas que hoje...
Está ligado, o homem moderno que está ligado.
Se ele está ligado, ele já não é tão moderno.
É, então...
Não, mas vocês estão vendo, tá vendo? Vocês estão sendo preconceituosos. Eu falei estar ligado de estar...
conectado
a alguma coisa, não é estar ligado.
Há um tempo atrás eu ouvi assim, Babs, e você que tá antenada com o mundo da moda? Outra pessoa virou e falou, esse negócio aí de falar que ela tá antenada com o mundo da moda já prova que você é uma velha.
Mas eu gostei, então eu vou usar antenado.
Nós e o nosso público antenado. É... Quem tá usando a sua antena pra ouvir o papagaio?
Mas você vê, você falou agora e eu gostei, eu vou usar antenado. Então para o homem antenado...
Sincero, o smartphone tem antena, né? Ele só não é mais que nem aquela...
Tá vendo? Dias. Tudo tem antena ainda. A antena hoje é fundamental, senão os smartphones nem funcionariam. Então é isso aí, você que é um cara antenado, você que está aqui para ouvir sobre assuntos interessantes e adquirir um pouco mais de conhecimento, ou não, né?
Ou quer não, só, porque quer sabe só passar Deus o tempo. Que a gente ensina, né?
Não, de repente quer só passar o tempo, mas vem aqui procurar algumas vozes simpáticas, né? Para falar na sua orelha durante o seu trajeto, talvez do ônibus, ou então seu esforço físico na academia, né? Então é isso aí, nós estamos aqui para trazer três temas. Quem não conhece o podcast, são três temas por episódio. E o nosso primeiro tema, Bárbara Duarte, qual será?
Relacionamentos longos. A gente vai falar quais são as dificuldades, as alegrias, as agruras de um relacionamento que dura aí anos e anos.
E o que acontece quando eles terminam.
Também.
A gente falou que era longo, não falou que era eterno.
E no segundo bloco, Carrasco, qual que é o nosso tema?
No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre empatia. Ou a capacidade de se colocar no sapato dos outros.
Que é o que você acha que é simpatia e não é. Mas a gente vai explicar isso melhor depois no nosso segundo bloco. Para o nosso terceiro bloco, que a gente traz?
Jet lag. Ou, em uma pronúncia mais americanizada, jet lag.
Ou perna de jegue. Pois aqui no Brasil seria algo desse tipo. Mas o Carrasco, que tem uma ampla...
Experiência nesse, né, assunto, nessas coisas. Porque a gente aqui, né, é muito pouco viajado.
Nunca deu jet lag de eu descer até o Guarujá. nunca aconteceu isso. Dentro da Brasília, eu nunca fiquei com jet lag.
Olha, eu no máximo, indo pra Caraguá, deu um enjoo na serra.
É o máximo que a gente ter enjoo, né? Então, mas o Carrasco, como manja muito bem, ele sabe de todas as malandragens, né? Pra fazer o jet lag e não te zoar todo.
Ou zoar pelo menos o mínimo possível.
Só um pouquinho.
E você aproveitar
já
melhor
é
a sua
coisa.
Viagem, poxa.
Claro. É, lembrando também que no final do podcast a gente tem leitura de e-mails e depois a gente tem uma dica que também o Carrasco vai dar aqui, baseada num dos temas do nosso podcast. Qual será? E você que é nosso ouvinte, se quiser contribuir com o Papo H, nós estamos também lá no Padrim, padrim.com.br/canalmasculino. Você pode fazer a sua doação lá de R$1 até R$35, você escolhe lá o que não vá lhe fazer falta, que você acha que é justo para nos ajudar, né?
O Carrasco... Vale fazer falta é bom.
É, não, hoje em dia, minha filha, a coisa tá feia.
A coisa tá feia, é verdade.
Tudo faz falta hoje em dia.
O Carrasco também tem o Instagram dele, se ele quiser fazer aqui um pequeno
verdade,
jabá.
Verdade, deixa eu fazer o meu jabá, @harleysdesampa. Estamos também com o motovlog no YouTube, youtube.com/harleysdesampa.
Maravilha, parabéns. Bom, então vamos ao nosso podcast. Eu sou o Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Eu já começo fazendo uma pergunta. Vocês acham que, na verdade, um relacionamento longo também é um relacionamento complicado?
Eu ia pensar o contrário. Se um relacionamento longo é um relacionamento bem-sucedido.
Mas você tem uma dúvida se ele é bem-sucedido?
Não, se isso é sinônimo. Se estão juntos há tantos anos, é óbvio que são felizes.
É, não. Eu não sei. Não. Porque tem muito motivo para as pessoas ficarem juntas muito tempo.
Uhum. Nem todos são bons.
Nem todos são bons, exatamente. Às vezes é puro comodismo mesmo. Uhum. O pessoal fala, tô velho, não tenho mais saco para ir atrás de outra pessoa. Fica com essa mesma, com esse mesmo. E deixa para lá.
Não quero ter que pagar pensão.
Isso,
não quero
tem essa também.
Tem a questão dos filhos, né?
Os nossos filhos. Filho é a pior desculpa para as pessoas continuarem juntas.
E o processo de separação, não tô dizendo o processo legal. Eu tô dizendo o processo mesmo. Da pessoa, de uma das pessoas sair de casa, recomeçar a vida, é muito difícil.
Sim.
Né? Às vezes é melhor deixar do jeito que tá, entendeu?
Diz a minha experiência, às vezes é mais difícil você dividir os amigos do que a guarda dos filhos.
É, porque a guarda dos filhos se espera que exista uma briga na justiça por isso.
Uh-huh, né? Que,
então
que alguém
já
vai
sabe,
bater um martelo.
Você já tá psicologicamente uh-huh. esperando que aquilo vai vir.
Agora
os
o casal
amigos,
recém-divorciado, festa, dá pra, chama um, não chama o outro,
é
dá pra chamar os dois, é complicado.
Mas embora seja muito óbvio, muitas vezes, quem vai tomar partido de quem, né?
Verdade.
Tipo, meu amigo Joãozinho, eu já sei que ele vai tomar partido meu, ou do meu marido, né? Do ex,
não,
no caso.
Os meus pais divorciaram depois de 30 anos juntos, o que veja.
Os meus também. Uh-huh. Então, olha lá, a história de relacionamentos longos são sempre bem-sucedidos? Não!
Bom, veja, eu parto do princípio que ele foi bem-sucedido por 30 anos,
não,
né?
Não, o meu, do meus pais não foi, não.
Mas depois que eles terminaram, meu pai foi morar na Europa. Então, quer dizer, os amigos ficaram pra minha mãe, né? Não, ai, vai chamar o pai do carrasco pra festa de aniversário da fulana?
Ele não vai vir.
Eu trocaria todos os meus amigos pela Europa.
Obrigado!
Pá, você já esteve lá, você sabe que você também faria o mesmo.
Imagina. Meus amigos, eu não troco por nada.
Ah, não, mentira. Tá. Olha a cara.
Eu troco um amigo por um saco de pãozinho, se for o caso. Mas vamos rebobinar essa fita aí, porque vocês já foram pro final da história.
Sim,
e tem
desculpa.
O começo da história. Os relacionamentos, todos eles começam, acho que na mesma fase, que é o namoro, né?
É.
Isso daí, basicamente, não tem como mudar.
Conheço uma ou outra pessoa que casou direto, mas eu morei na Índia, eu não sirvo de parâmetro.
É, então, noiva prometida, né, cara?
Exato.
Essas coisas, hoje em dia, pelo menos no Brasil...
Vamos trazer a conversa para o Ocidente,
tá,
por
desculpa.
Favor.
Todo relacionamento começa num namoro. E todo namoro, eu imagino, começa com as pessoas esperando que seja um relacionamento longo, né? Ninguém
aquela,
começa pra dar errado.
Tem aquela fase inicial que é da paixão, que é uma coisa de louco, né? Você começa a fazer aquele caminho de pétala pra chegar na cama, né? Escreve o nome da namorada.
Final, todo mundo se odeia, é uma coisa de louco, né?
Eu, os amigos meus, a gente costumava falar que quando o cara tá apaixonado, ele faz a bonequinha da mina que ele ama no purê de batata, igual o cara do Contato Imediato.
Ai, que horror!
A família toda sentada assim, né, jantando assim, o cara fazendo lá bonequinha no purê de batata, né, coloca lá uns cabelinhos de macarrão e tal.
Tudo que eu sei, e pra mim eu vou levar essa frase, acho que pro meu túmulo, eu não lembro de quem foi que eu ouvi. Que delícia que são os 16 anos, onde você acredita que os sonhos são possíveis.
Para, velho.
Não precisa ser tão deprimente assim.
Não, acho que não precisa ser deprimente assim, mas acho que conforme você vai envelhecendo, você vai começando a ver a vida de uma forma muito diferente do que você via quando você era novo, óbvio. Você passa por um monte de experiência que lá atrás você não tinha passado antes. A maior parte das pessoas que eu vejo que se separaram com bons anos de relacionamento, não é o caso do pai do Carrasco, mas a maior parte das pessoas, de amigos e de família, as pessoas não quiseram mais casar e virou meio que uma coisa meio até trauma, assim, tipo, quer casar? Não, pelo amor de Deus, não.
É, mas aí são experiências negativas. Eu acho que tem gente que tem experiências positivas.
Sim,
mas se o relacionamento termina, a experiência é positiva?
Então, ela pode ter sido positiva até o momento que não foi mais.
Às vezes até
é
melhor eles... Então, às vezes é melhor eles pararem ali onde eles estão. Falar, ó, não tá rolando mais. Vamos parar, mas pelo menos vamos ficar numa boa.
Uhum. Vamos terminar agora enquanto a gente ainda se respeita?
É tipo o Arquivo X que eles tentaram terminar quando ainda tava em alta, mas fizeram mais uma temporada e cagaram a série.
Então, ótimo exemplo.
Se você
tem
continua...
Tem que terminar enquanto você ainda tá...
Exato.
Vibe,
tipo
assim.
Seinfeld. Seinfeld acabou na melhor temporada de todas. Os caras falaram, vamos acabar aqui porque a série ela tá imbatível. E aí
mas isso
terminaram.
É muito raro, né? Vamos
então,
falar a verdade. Uh-huh.
Mas rola
um begrudge foda entre o casal que se separa, normalmente.
Mas
normalmente,
às vezes
sim.
Não.
Mas, uh-huh, mas, de novo, isso não quer dizer que a pessoa não possa se apaixonar de novo, casar
sim,
de novo,
né?
Ter um relacionamento longo de novo. É. Tá aí a Gretchen, tá aí a Zaza Gabor,
mas
tá aí
eu
Elizabeth
acho que
Taylor,
no caso da Gretchen e da Elizabeth Taylor não rolaram relacionamentos longos.
Não.
A Elizabeth Taylor casou duas vezes com o mesmo cara, somar tudo da deve ter dado bodas de prata.
Deus do céu.
Não, mas a verdade é que o relacionamento longo, ele é um relacionamento que ele vai colecionando coisas, né? Ele vai colecionando bagagem. Isso que é o problema dele, né? A partir de um momento, você começa a ter muita história pra contar e nem sempre toda essa história é boa. Só que você tem que também saber relevar, nem tanto relevar, mas também saber entender que um relacionamento de muito tempo, ele vai mesmo ter essas coisas, você não pode ficar só contabilizando que é ruim o tempo todo. Porque
sim,
aí uma hora você vai se falar,
uma
nossa,
hora
essa
vai ser coisa demais.
É.
Pensando em relacionamentos longos, isso é tanto a desgraça quanto a alegria.
Uhum. É.
Você tem muito mais bagagem, você já conhece melhor a pessoa. O mesmo mecanismo que te permite ficar acumulando todas as birras e todas as encrencas, também permite prever que elas vão acontecer, saber quais são os programas que dá pra fazer com a pessoa que ela vai curtir com você, quais são aqueles programas que
vai
fazer com ela vai ser garantia de um programa ruim pros dois.
É.
O que a gente ganha de bagagem também significa o que a gente vai acertar de previsão.
Mas eu acho engraçado isso, né? As pessoas falarem assim, ah, por que que acabou tal? Aí alguém fala, o relacionamento estava muito desgastado. Porque quando a pessoa fala isso, dá a impressão que ela teve, então, a possibilidade de consertar isso e não consertou. Porque se ela deixou... Não, mas se ela deixou desgastar... Eu acho que não é desgaste. Eu acho que tem uma hora que certos relacionamentos, eles chegam no final mesmo. Mesmo que sejam longos ou curtos, eles chegam no final. É, chega uma hora que as pessoas, elas começam a mudar de uma maneira que não existe mais um objetivo em comum. E eu acho que a gente tem que saber aceitar isso. Sabe? Saber ser adulto e falar assim, ah, tudo bem, é, de agora em diante, então você vai querer ser patinadora de gelo e eu quero ser pescador, então realmente não dá mais pra gente viver junto, sabe? Eu quero morar em Miami, você quer morar no Canadá.
Sim,
e ninguém abre a mão do local de moradia.
Era o que eu ia falar, à medida que a gente vai ficando adulto e existe o peso de uma carreira, de um crescimento profissional, às vezes acontece isso. Uma pessoa tá muito bem na carreira dela aqui no Brasil, a outra recebeu uma proposta incrível pra ser transferida pra fora do Brasil.
E agora?
Vai fazer o quê? Um dos dois vai ter que ceder ou o relacionamento termina.
É, isso que você falou agora, eu acabei de lembrar que eu vi uma matéria na internet esses dias. Era um cara falando que tinha acontecido isso com ele. Ele saiu do emprego dele, abriu uma loja que vendia, tipo, coisas de vinho e tal. Que era o sonho dele, abrir uma loja, ser o patrão dele. Aquela história toda que a gente já falou várias vezes.
A gente adora o empreendedorismo.
E aí ele abriu a loja tava dando certo. A mulher dele recebeu uma proposta pra ir trabalhar, tipo, sei lá, no Oriente. Não sei em que país eles falavam o país. Que ela era profissional de RH. E aí falou, bom, e agora? Como é que fica? Eles tinham duas filhas, meio criança, assim, não eram muito pequenas, mas mais ou menos. E ele foi. E aí, quando ele chegou lá, ele descobriu que ele não podia trabalhar no país. Ele não ia poder trabalhar no país.
Uou!
Não tinham visto alguma coisa assim?
É, eu acho, pelo que eu entendi, alguma coisa, posso estar errada, mas era a China. Então, ela, como foi transferida, tava tudo certo, a empresa, lá,
e ele devia estar com visto.
E o cara não podia trabalhar. Ele falou que pra comer um sanduíche na rua, ele tinha que passar no cartão de crédito dela. E ela recebia um SMS no celular toda vez que ele comprava qualquer coisa na banca de jornal.
Nossa, devia ser muito
SMS. Não, e aí, tipo, tem a foto do cara passando roupa e ele falando na matéria, né? E ele falando, gente, foi a pior época da minha vida. Mas o cara topou, entendeu?
E eles voltaram pra cá depois.
Finalzinho, eu vou dizer honesto que alguma coisa me interrompeu e eu não terminei de ler. Mas é mais ou menos isso. Ou você gosta da pessoa, ou gosta da sua família, no caso deles que tem filhos, e falam, olha, beleza, eu vou abrir mão de tudo que eu sempre fiz e vou embora, e seja lá o que Deus quiser, ou não vai dar certo.
Vocês sabem que eu prestei carreira pra diplomata, né? Cheguei a fazer prova em Brasília e tudo mais. Foram uns bons anos tentando.
Caraca, você de embaixador ia ser uma coisa de louco.
Eu também acho, honestamente. Olha, é Ministério das Relações Internacionais, se vocês ainda estiverem pensando em escolher alguém pra...
Estou
aqui,
né?
Posso ser adido cultural, cônsul, nem precisa ser embaixador. Mas de qualquer forma, eu tenho alguns amigos até hoje que passaram na prova. Veja que engraçado, tem muito país até hoje em que cônjuge de embaixador não pode ter emprego. O que significa que quando seu marido é escalado pra esse país...
Você tem que abrir mão de tudo.
Você vai pra virar cônjuge.
É dona de casa.
Figurativa.
Figura decorativa.
Decorativa.
Ou mesmo ao contrário, é uma carreira que você tá mudando de país a cada um ou dois anos. Então...
É difícil.
Não pode enraizar, não pode criar laços com
profissional liberal, ou sei lá, você tá escrevendo seu livro, ou você é artista plástica, qualquer coisa assim. A maioria dos empregos vai te pedir compromissos maiores do que um ano.
É outra coisa também que vem junto com o relacionamento longo, é o relacionamento com a família, porque enquanto você tá namorando, a família é aquela coisa meio superficial.
Que você só vê
e só dá tchau.
Ah, delícia de época, né?
Opa,
gente, vamos ser honesto.
Fulano, Beltrano, tudo bem com o senhor, com a senhora? Pegando sua filha aqui, levando embora, tchau.
Fui. Devolvo direitinho.
Isso. É assim, né? No máximo, no sábado à noite vai lá assistir um filme, né? No máximo isso, né, cara? No relacionamento longo, não, né? No relacionamento longo, você já começa a fazer parte da família, você faz parte das festas, mas também faz parte das agruras, né? Do que dá errado. Exato. Que chamam pra ajudar e tudo mais.
Se o irmão da namorada bateu o carro,
cunhada
você
fogo,
vai
né?
lá junto. Exatamente. No hospital. É tudo, pro bem e pro mal.
É pro bem e pro mal. E isso daí também, às vezes, acaba né, pesando muito no final, principalmente...
Dependendo da família,
é,
velho.
Dependendo da
esse
família.
Esse é o pior problema.
É, e quando a família começa a ficar espaçosa, né? Começa a te pedir tudo e tal, você começa a ter muito peso de uma família te solicitando coisas o tempo todo. Tem um monte de problema com família, que aí a gente vai entrar numa outra onda de informações aqui que vai ficar uma loucura, né?
Com a família. Mas pensando só nos relacionamentos longos,
sim,
eles envolvem, inevitavelmente, você desenvolver intimidade com o mundo da pessoa com quem
da
você está saindo. Não só com a pessoa em
não,
si.
E os amigos também, né? E às vezes os amigos acabam sendo um problema, né?
Ou eu vou te dizer, falando como alguém que não teve muitos relacionamentos longos, mas teve vários relacionamentos, conhecer os amigos é o esforço. Porque você sabe que se a amiga do seu namorado não vai com a sua cara, ela não vai pensar duas vezes antes de fazer a sua caveira. O pai, a mãe, pode até pensar, não, eu não gosto dele, mas meu filho tá feliz, eles estão se dando bem.
É.
Não vou com a cara dele, mas também não acho ele terrível.
É. Dá pra engolir.
Dá pra engolir. Ok.
Agora,
meu filho é gay, não ia gostar do namorado de qualquer jeito. Queria que ele chegasse aqui com uma menina. É.
Ele não então, cheira, não cheira maconha, amiga. Não fuma cocaína, tá bom.
Já amiga, velho, não fui com a cara dele, ele não gosta de Amelie Poulain. E pronto.
É, mas dá tem, livre. Tem isso.
Tem mesmo.
Assim, muito mais eu acho que na adolescência, porque os amigos eles fazem muito mais a sua cabeça nessa época. Mas é uma coisa que já começa a pesar. Se o pessoal que está à sua volta começa a falar a respeito, começa a colocar peso né, nessa pessoa, colocar características negativas...
Ficar criando barreiras...
Que às vezes são características pequenas e as pessoas começam a aumentar, né? Começam a falar assim de coisas... Ah, o cara tem mania de cutucar o nariz. Nossa, fala disso como se o cara fosse um assassino serial.
Ó, tá fazendo de novo.
É, e isso daí vai entrando na sua cabeça de uma maneira que parece que é verdade mesmo. É um negócio absurdo. O que você tá fazendo? Você tá jogando sua vida fora. E aí sempre tem aquela amiga que quer te empurrar pro primo que tá...
Né?
Aquele primo daqui que não sai do lugar.
Já vai
né?
criando a alcova.
Já vai criando, né? Fazendo um esqueminha, né?
E, ó,
então, isso
dizer,
é pesado.
Isso é mais presente na adolescência. Mas na vida adulta fica ainda pior porque programa de adulto tende a ser mais longo prazo. Quando você é adolescente, o máximo que você faz é pegar um cinema todo mundo junto e no shopping center todo mundo junto. Casal adulto que vai tirar férias os quatro juntos.
É.
Dois casais. Tipo, as duas mulheres são amigas,
e
querem ir pra Europa.
Os dois caras caem
e os dois caras vão junto e não se gostam. Meu Deus, aí essa viagem deu errado pra todo mundo.
É. Não, e aí começa um ranço, né? Mas eu acho que o grande drama da história dos amigos em relacionamento é aquela história do... O cara não quer que a menina saia com os amigos dela e vice-versa.
Uhum.
Né? Esse acho que é o mais típico.
E olha,
se a gente
for pensar,
mais ouve falar, que
sim.
mais dá confusão.
E ó, se você tá planejando um relacionamento a longo prazo, tenha sempre em mente que é legal você deixar... Que o seu parceiro tem os amigos dele, que ele faça um programa só eles de vez em quando. Vocês sabem, eu jogo RPG. É, dificilmente eu encontro um parceiro que também joga RPG. Quem for se envolver comigo vai sempre ter que saber que, olha, uma vez por mês eu vou tirar uma tarde inteira de sábado pra ficar numa mesa com os meus amigos jogando dados e falando em segunda pessoa.
Eu acho interessante isso, né? Como você vê que o relacionamento, conforme ele vai se alongando, ele vai trazendo cada vez mais pra dentro toda a ecosfera que tem em volta da pessoa, né?
Uhum.
Então, você começa a se aprofundar cada vez mais nos amigos, né? Você conhecia primeiro só aqueles amigos que são os amigos mais próximos.
Uhum, os frequentes.
De repente você começa a conhecer mais e mais. Isso daí também pode ser ruim, porque você pode começar a desenterrar alguns
esqueletos.
Ah, porque assim, os amigos de perto, eles não comentam certas coisas, eles sabem
eles
que,
sabem,
né?
O que pode e o que não pode ser.
E os amigos mais de longe, às vezes...
De repente solta assim um... Tipo, não. Lembra fulano aquela vez? Você fala, ops!
Não, ou até eles tiveram algum tipo de envolvimento com a pessoa, né?
Também, é.
Sim, e viraram aquele amigo que fica marginal ali do lado e ninguém fala muito com ele porque sabe que já teve alguma coisa e é melhor não mexer nesse vespeiro.
Eu acho que sim. Parte de aumentar a intimidade com a pessoa é saber mais coisas a respeito dela. Inclusive o passado amoroso, Inclusive descobri de repente que, sei lá, quando ela era criança, ela foi Paquita. Sei lá. Todo mundo tem esqueleto.
Isso não é demérito pra mim.
Não, eu conseguiria lembrar. Tá, Paquita é um exemplo meio sem pé nem cabeça. Assim. Mas sabe...
Pior seria ser do Ruge, sei lá.
Nossa, de verdade, você de repente descobre que você tá saindo.
Eu tenho um amigo que foi colírio da Capricho.
Ah, meu Deus do céu.
Não, ele provavelmente era modelo e isso foi um...
Não era. E eu acho
então,
interessante...
Então, sei lá, você era o Dengue, né? É. A Paquita na boca.
Mas eu acho que pra alguns é um demérito, pra outros não, né? Você fala, eu fui colírio da Capricho. Tem gente que fala que esse cara é feio, tem gente que não.
Tem gente que não.
Mas eu concordo com você que você sempre vai ter que lidar com o fato de que, olha que mágico, seu parceiro ou a sua parceira
tem uma história.
Provavelmente teve outros relacionamentos antes que você.
Não, e tem uma história.
Você não tá esperando uma mulher virgem, trancada numa torre que nunca viu outro cara a não ser você.
É.
Isso é Rapunzel, isso não é a vida real.
Porque quando você tem relacionamentos curtos, geralmente você não chega a esse grau de profundidade.
O pretérito da pessoa não é da sua conta.
Você namora 6 meses, você nunca fica nem sabendo qual que foi a escola que a pessoa estudou no primário, né? Você não chega a esse grau de...
Se a pessoa tiver uma memória ruim. Sim. Igual a minha, que eu esqueço tudo, gente. Eu sou péssima.
Não, mas você não vai conversar com a pessoa o suficiente.
Ou, sei lá, que ela tenha namorado um colega da faculdade que ela só vai encontrar de novo na festa de fim de ano, na festa de 5 anos de formados. Aí você vai tá você, ela e o cara que ela namorou na faculdade. Velho, lide com isso. Se ainda tivesse alguma coisa, eles ainda estavam juntos, sabe?
Então, e aí você entra na seara da confiança, da desconfiança.
Ideal que tá é que quanto mais intimidade, mais confiança.
Exatamente.
Você tá conhecendo melhor a
essa
pessoa.
Essa paranoia
você
do
tá
povo hoje em dia
mais.
Com redes sociais e, tipo, ficar fuçando no celular dos outros.
Quem é essa,
gente,
que dá like pra todas as suas fotos? Pelo amor de Deus, para com isso.
Então, isso é uma coisa que a Bárbara tá falando. Hoje em dia, eu acho que você ter um relacionamento longo fica mais difícil ainda, porque você tem que passar por umas provações, né? Porque...
Não tinha redes sociais antigamente.
Não tinha redes sociais.
Né?
Então não tinha aquela sua amiga que ia ficar curtindo suas fotos.
Não dava pra desencavar assim eu passar.
Só que ao mesmo tempo você não pode falar pra sua amiga parar de curtir suas fotos, porque é uma puta de uma grosseria, mas ao mesmo tempo...
Calma,
sua,
né? Errado tá a ciumenta crônica que tá achando errado alguém curtir foto no Instagram.
Então, é muito complicado isso daí.
Mas eu posso dizer uma coisa que a mãe que foi embora facilitou o relacionamento de todo mundo, foi os testimonials no Orkut.
Nossa, aquela é terrível.
Era faixa preta ex-namorada, deixar testemunho. Ai, como ele é incrível, nossa, eu amava tanto, ai, ele fazia não sei o que, ai, ele era tão bom. E a nova namorada ficava olhando, quem é essa daí que tá dizendo o que é que você fazia, onde
conversa
vocês foram?
É essa,
não, e o pessoal,
né?
Eles não tinham muito estribeira, isso eu achei muito, cheguei a apagar esses testemunhos, porque o pessoal falava umas coisas como se fosse meu amigo íntimo. Eu falava assim, fio, a gente não se vê há 15 anos. Você não sabe nem o comprimento do meu cabelo mais.
Não, isso aí é mais ou menos aquilo que o Bruno, que veio aqui gravar com a gente, né? Diz que ele fica pé da vida quando ele posta a foto do filho dele. O pessoal fala, Bruno, como seu filho tá grande, nossa, que lindo. E fala, mas você nunca viu meu filho, do que você tá falando?
Então... E as pessoas falavam, eles tinham essa mania. Tinha
nossa,
que...
essa falsa intimidade é uma desgraça.
Falsa intimidade
mas,
eu penso.
Mas no Orkut parece que tinha uma regra que falava, ó, o testemunho, ele tem que ser o maior testemunho do universo. O cara tem que achar que você ama ele de uma maneira que ele não ama nem Deus acima.
Sim.
Você tá acima de tudo.
Naquela época era tudo muito novo,
as pessoas,
né,
ainda,
gente,
não tinham noção de que a amizade na rede social não é a mesma coisa que a amizade.
Pois é.
Hoje você pode seguir uma pessoa no Instagram e não se achar amigo dela. Amém.
Eu tive um amigo no Orkut, eu tive um amigo que ele... O pessoal não entendia muito bem o que era o testemunho e o que era recado, né? E uma menina deixou um recado no testemunho dele. E o recado era meio íntimo.
E ele aprovou.
Era testemunho, acho que entrou direto, não tinha isso.
Não, o testemunho tinha que aprovar.
Qual que entrava direto?
O scrap, que era o recado,
scrap.
Entrava direto.
Entrava direto. Então ela achou que ela deixou...
Ela achou que ela deixou um testemunho,
mas
na verdade...
Ela achou que ela deixou uma mensagem. Lembra que tinha mensagem,
tinha
testemunho e scrap?
Eu não lembro mais.
Mensagem
ia pra... Saudades do Orkut.
Então,
foi minha última rede social.
Mensagem entrava na sua caixa postal, só você lia.
No seu inbox.
Scrap todo mundo lia e testemunho você tinha que aprovar. Ela achou que ela mandou uma mensagem, mas ela mandou um scrap falando um monte de coisa íntima. Sendo que ele tava saindo com mais umas outras duas. ele sa...
Ou seja, né? Não. Também o cara era bacana, hein? Saindo com outras duas.
Ah, calma, se ele não diz pra nenhuma que ela era a única da vida dele, não, ele é jogo limpo?
Ele não tinha compromisso, mas a mulherada ficou queimada. E ele acordou um dia, a Terceira Guerra Mundial tava acontecendo no Orkut dele. Assim, ele começou a ver...
Imagina, aí já tava uma trocando elogio pra outra.
Não, tipo, 152 mensagens, sabe? 152 scraps novos, assim.
Gente, isso eu acho pior. Você ficar lavando roupa suja em público.
Sim.
Não faça isso, gente. Não passe recibo. Isso também é outra frase que, assim, pra mim, o dia que eu ouvi a primeira vez, eu guardei comigo. Não passe recibo. Você quer discutir? Você vai discutir em casa. É tipo o que minha mãe fazia quando eu era criança, eu tava bagunçando. Ela apertava a minha mão, assim, do tipo, vai quebrar os ossinhos. E ela falava assim, a gente vai conversar quando a gente chegar em casa. Sabe quando fala com os dentes assim, que não abre
de
a boca? Aí eu falava, ferrou. Então, meu, vai discutir a relação em casa, não faz isso em público.
Não, e eu tenho que dizer pra vocês, fazendo aqui uma fofoquinha muito rápida, fui encontrar com outro
mundo
amigo
agora
também,
motovlogger,
semana passada. E aí no meio, a gente no boteco, assim, conversando. Ia mandar um oi pra ele agora, mas de repente...
Acho
nossa, melhor não.
Acho melhor não.
E aí, de repente, ele olhou o smartphone assim, vou ver se tá tudo bem. Ficou pálido.
Opa!
Pediu licença, tava eu, ele mais um amigo nosso. Começou a digitar...
Desesperadamente.
Porque a menina com quem ele tá saindo, só saindo, não tá chamando de namorada até onde eu sei. Viu que tinha uma outra deixando comentário em todas as fotos de Instagram dele. E foi tirar satisfação com ele. Não passou recibo. Foi tirar satisfação com ele. Mas quer dizer... E aí ele começou a digitar furiosamente. Mas, velho, você é responsável pelo comentário da outra?
Então, eu acho que redes sociais hoje deve ser uma coisa muito complicada de você conciliar com
um relacionamento
a longo prazo. Depois que você já tá há mais tempo, você já conhece quem são as pessoas.
Aham, você já aprendeu a confiar ou abstrair.
Ah, mas ó, agora você tocou... Então, mas você tocou agora num ponto. Existe um problema muito grande. Quando você tá namorando com uma pessoa, ou já casou e tudo mais, tá com essa pessoa há muito tempo, você acha que você já sabe tudo sobre a pessoa. Só que as redes sociais, elas trazem amigos seus que você não vê há muito tempo, amigos que são superficiais, que às vezes o cônjuge não conhece porque é tipo amigo de trabalho, é um cara que você conversa, sei lá, na hora do almoço porque o cara come no mesmo refeitório que você, é uma pessoa que trabalha perto.
Foi muito seu amigo na faculdade.
E hoje já não é mais. E aí começam a vir, com as redes sociais, começam a vir comentários dessa pessoa e você fala, quem é? Como assim, meu marido conhece um cara que tem uma casa noturna de putaria? Não, você já começa a pensar coisa. Só que é um cara...
Esse é um exemplo, deve ser estatisticamente improvável, mas é bem bacana.
Não
é. Fico imaginando.
Não, imagina.
Me explica como é que você conhece o dono do Musas.
Do
Musas.
Paraíso Danças, né? Dessas coisas assim.
Do puteiro da Ravena.
Nome tão lindo.
Então, mas isso pode acontecer. Eu tenho um amigo que estudou comigo, sei lá, no final dos anos 80. Cada um seguiu seu caminho. E aí eu reencontrei o cara aqui e esqueci de perguntar qual que era o trabalho dele,
atual,
né?
Dele.
E também mesmo se o cara falar
que... E descobriu que ele é dono de
um puteiro. Não, mas... Não, isso não é verídico, pelo amor de Deus. Mas o que acontece é o seguinte, não. A gente tem um amigo, por exemplo... A gente tem um amigo, por exemplo, que ele tira fotos sensuais, vamos dizer assim, de garotas. Tudo bem, ele é mais amigo até da Bárbara do que meu. Ela conhece ele há mais tempo. Mas vamos supor que fosse esse cara. Um cara que eu conheci no começo dos anos 90 e a gente não tivesse falado mais. E hoje ele me adicionou no Facebook. Beleza, não vou falar pro cara não. Ah, você trabalha com
então,
isso,
mas,
não vou fazer.
Posso dar a minha opinião sobre esse assunto?
Manda.
Essa história de você... as redes sociais trazem pessoas que foram de uma época diferente daquela da época do seu marido, mulher, namorado, whatever, atual. Mas eu acho que quem não deve não teme, gente.
Sim, era o que eu ia
entendeu?
Falar. E antes...
quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa, estudei com ela, estudei com ele,
peraí que
trabalhei
eu vou,
com
eu
ela.
Eu vou lançar
não,
agora...
Não,
não, não. Eu vou lançar, uma frase antiga aqui. Até explicar que nariz de porco não é tomada, minha amiga. O cara já levou prato na cabeça,
sim,
o cara dormiu com o cachorro.
É por
já.
Isso que eu vou endereçar minha mensagem pra quem tá surtando quando vê que, de repente, e você é amigo do dono do Musa.
Tipo, calma, né?
respira fundo. E lembra que da mesma forma que você achou esse amigo, você pode achar todas as outras informações. Ele tá comentando no Facebook do seu marido há 8 semanas? Não. Eles acabaram de se adicionar. Então, ao que tudo indica, eles não se viram desde que você começou a namorar com ele.
Ah, mas aí você, o cara não, chegou, sem novo, querer, ele chegou mais tarde do futebol na terça-feira, a mulher já começa a maquinar.
Sim, mas aí para olhar. Quantas vezes eles fizeram check-in junto no mesmo lugar? Porque a mesma internet que te revelou quem é amigo, revela um monte de outra coisa.
Meu, você já tá fazendo sherlockismo aí que...
É isso que eu ia falar, ele tá bancando sherlock
não,
total.
Mas era isso que eu ia falar. O que me deixa louco é isso. Que não é que a pessoa tem muitas informações e tá lá, não, agora vou jogar contra a parede. Não, de
ela
repente
não tem informação quase nenhuma.
Não, né? Tem informação quase nenhuma. Sei lá, adicionei uma gostosa como amiga. É toda a informação que você tem e já chega. Quem é essa gostosa que você adicionou como amiga? É minha prima. É a esposa isso, do meu pai.
Já fica o gancho. Já fica o gancho aqui nesse podcast pra gente fazer um bloco inteiro sobre ciúme.
Porque... Sobre ciúme.
Nossa, ciúme é uma coisa.
Porque a gente aqui acabou, a gente falou de relacionamentos longos e a gente viu o quanto ciúme influencia nesse relacionamento longo, que a gente falou disso praticamente
gente,
um bloco
verdade,
inteiro.
O ciúme,
né?
ele influencia qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento de irmão.
Relacionamento profissional,
então,
velho.
Então, eu não tenho irmão, eu não passei por isso, mas. É, sei lá, tipo, a gente sabe que rola muito irmão, irmã, tipo, chega um irmãozinho novo, começa a rolar o ciúme, vai chamar a atenção. E por aí a coisa vai. Ciúme é uma coisa que não tem como, você tem ciúme de amigo, às vezes.
Sim.
Né?
Primeira sugestão pra você que tá pensando em fazer esse relacionamento durar, controle os seus ciúmes. É. Dos dois lados, homem e mulher. É. Respira fundo, não sai chutando a porta. Vê se é fundamentado os seus ciúmes ou se ele é só uma insegurança que tá fazendo a sua panela de pressão apitar.
Pra mim, a difícil tarefa de falar sobre um assunto que hoje, discutindo a pauta, antes da gente começar a gravar, eu discuti que por muito pouco eu não sou uma psicopata.
Não é tão pouco, relaxa.
Como o nosso segundo bloco é sobre empatia, e eu não vou mentir, eu não vou fazer aqui a Jô Soares, que sabe tudo, assim, que entrevista sobre qualquer assunto e fala de tudo, eu não vou mentir. Eu fui ler sobre o assunto e eu achava que empatia era outra coisa do que o que ela é de verdade. E eu descobri, assim, que eu não tô muito assim, na lista dos muito empáticos. Calma. Mas, enfim, vamos primeiro definir o que é empatia.
Claro, o Casco pode fazer isso porque ele tem todo esse conhecimento de grego, de línguas antigas, que pode fazer a definição perfeita.
Mas eu pensei que tinha a ver com esse pessoal que bate nos outros, assim, que tem empatia, entendeu?
Não tem nada a ver.
Não
tem nada a ver.
Empatia. A sua confusão não vem por acaso de empatia e simpatia? Porque o patia é o mesmo, né? É o passo. Que é a paixão, o sentimento. A simpatia é sentir junto. A empatia é sentir no mesmo lugar. Então, quer dizer, é a capacidade de você se colocar no lugar da pessoa que está passando por
não,
aquilo.
Não, mas peraí, explica. Do grego...
Do grego, empathos.
É tão chique, né?
Em grego era empatia, né? Que escrevia.
Empatia. Vai pro acusativo.
Tá parecendo...
Ah, Tropa de Elite.
No Tropa de Elite, que é a hora que o cara começa...
Do grego...
Estratégia, né? Estratégia, do grego. Estratégia, em inglês, strategy. E todo mundo dormindo e o cara falando um milhão de significados.
A noite com uma luz de tocha. É. Ele ainda falou errado, porque em grego é estrategia.
Estrategia, né? O G, ele tem GU, né?
Só ganhou só um DG depois das invasões bárbaras. Mas de qualquer forma...
Esse podcast é muito cultura.
Então, nós temos a empatia.
Que é exatamente essa questão do você conseguir se colocar no lugar da pessoa. Como eu disse pra você enquanto a gente tava burilando a pauta, todo mundo, tirando um psicopata, todo mundo tem alguma empatia. Tem a capacidade de reconhecer uma situação que não é a dela. Então, sei lá, se eu assisto um filme em que a mulher perde o filho no filme. Eu não sou mãe, eu não sou mulher, eu nunca tive filho, eu nunca perdi o filho. Mas eu consigo
ficar
entender
triste por
o que
ela.
A pessoa sente, ficar triste por ela. Principalmente se o filme for bom. Se eu tiver chegado à conclusão de que aquela mulher que eu tô vendo na telinha...
Se for a Meryl Streep, você chora já
no...
Se for a Meryl Streep, ela perdendo o cachorro no parque, eu já
não,
choro.
Nos velho. Letreiros do começo, só de aparecer o nome dela, você já começa a chorar.
Bom, então eu não posso...
Já deu Oscar,
então,
já.
Tá, então a partir disso tudo, eu já não posso dizer que eu sou psicopata, porque Doctor Who é coisa de louco pra chorar.
A Bárbara ela só chorou em três vezes na vida.
Perda,
é,
né?
Total.
A Bárbara só chorou três vezes na vida. Uma assistindo... A Espera de um Milagre. Outra foi no final do terceiro Senhor dos Anéis, do Retorno do Rei.
Ah, e assistindo
Doctor Who. Foi as três vezes que eu vi ela chorar
mentira,
na vida.
Mentira, gente. Mentira, não. Eu também tenho uma série também.
Quando chega os boletos bancários também. Aí ela chora direto, sem parar. Mas você sabe que existe um tipo de música, que é o tipo de música que você tem que ter mais empatia que todos. Inclusive, a própria música, ela prega a empatia, que é o blues. O blues é uma música triste. E ela vive dizendo o tempo inteiro, no blues existe muito esse termo que eles usam, que é falar, você tem que calçar os meus sapatos.
Ah, que é o Walking My Shoes, que Depeche Mode tem a letra perfeita.
Isso vem do blues, né? Que eles falam que você só vai sentir o que eu tô sentindo o dia que você passar pela mesma situação.
Sim, e que quando a gente vem discutir os exercícios de empatia, é muito essa questão do, eu não sei porque a pessoa reagiu assim, mas porque você não sabe o que ela tá trazendo, você não tá andando nos sapatos dela, sem querer comprar todo o argumento de todas as minorias, mas é inevitavelmente diferente quando alguém pega na mão no braço de um homem e quando pega no braço de uma mulher. Assim, no meio de uma discussão, duas pessoas que começaram conversando e o ânimo foi escalonando, papapá. E um cara pegar no braço de outro cara é uma coisa. O cara pegar no braço de uma mulher é diferente. Por quê? Porque a mulher tem um histórico de violência que vem desde a pré-história. Então, aí o cara, a primeira coisa que ele vai dizer é: não foi nada, eu só peguei no braço dela. Não foi nada pra você. Pra mulher, você é sempre maior que ela.
É, que eu ia
você
falar.
Você vai estar sempre com a razão e ela que vai ser a surtada.
Uhum.
Se a coisa crescer e escalonar mais, ela que vai sair ferida, não você. Então, você tem que processar que não dá pra você tratar todas as pessoas iguais, porque elas não são iguais. E que às vezes você tem que ver pro lado contrário.
E, inclusive, a empatia é muito usada com o júri, né? No tribunal.
Sim.
Porque é quando você ganha o júri e faz eles acreditarem no seu... No réu, né? Você... Ou não, né? Faz o contrário.
Ou ao contrário. Fazer todo o esforço pra que ele continue parecendo diferente de você, injustificável e condenável.
É, tem um filme com o Matthew McConaughey, que é o... Acho que é o Homem que Fazia Chover. Os caras estupraram uma menininha que era uma negra. Uma menininha negra. E estão quase se conseguindo se safar dessa situação. E ele faz todo mundo no júri. Ele faz todo mundo no júri fechar os olhos. E aí ele narra tudo o que aconteceu com a menina, de acordo com o pessoal o CSI fez toda...
A perícia,
então descobriram que eles estupraram, bateram, eles fizeram um monte de coisa, urinaram na menina, foi uma coisa horrível. Aí ele falou, agora imagine essa menina branca. E aí que ele vira o jogo todo, porque aí ele consegue a empatia de todo um júri que era branco. Porque até então os caras não estavam conseguindo se conectar com aquela história. O que é uma coisa horrível de saber.
Uhum.
Né? Porque você não tem que pensar na cor, você tem que pensar somente que tinha um ser humano ali que foi tratado que nem lixo. Né? Mas as pessoas não estavam. Era aquelas cidades do interior dos Estados Unidos.
É que aí o preconceito fala mais alto.
Então, e ali ele conseguiu fazer.
Sim, e o quanto o preconceito é intrinsecamente uma dificuldade de empatizar com a pessoa. Fico muito louco, assim, do tipo... E veja, acabamos de falar de relacionamento a longo prazo, mas eu juro pra vocês que eu não tô na corrida pra casar. Mas eu fico me perguntando, velho, qual o problema com o casamento gay? Tipo, é tão difícil pra você, homem casado, imaginar que um outro cara também queira casar?
Pois é, eu penso tipo, a mesma coisa também.
O fato dele querer casar com um homem torna essa situação tão diferente assim, velho? Deixa ele casar, velho, você casou!
E ele vai casar e vai morar na sua casa? Essa é a pergunta.
É com ele? É com você que ele vai casar?
Sabe? Tipo, o cara vai lá, vai casar. Os caras já vivem juntos, já, sabe? É um negócio que não tem realmente muito sentido. E existe uma grande dificuldade mesmo de empatizar com esse público, né? Com essas pessoas que têm esse modo de vida. E eu acho estranho isso, porque eu acho uma coisa... O cara já vive junto, o cara já tem a casa dele junto com outro cara. Qual é o problema de ter uma cerimônia só para o cara ter
ter os direitos garantidos.
Os direitos garantidos e tal.
E essa coisa também, depois de entrar numas de que esse casal não pode adotar uma criança, ou não pode ter um filho. Mas por quê, gente? Valores, eu acho que não fazem diferença de sexo. Não tem uma diferença de sexo. Se você ensina as coisas certas pro seu filho, que bom!
É que nem dá pra gente entrar nesse assunto agora, porque isso é tão complicado.
Muito complicado.
Eu até gostaria de falar disso, mas é tão complicado.
Mas então, assim, voltando pra empatia, eu acho que então, depois de tudo isso que a gente comentou, a empatia é aquela coisa que a gente fala assim, nossa, fulano me contou um negócio, e eu fiquei sabendo de um negócio do fulano, eu fiquei com tanta dó. É mais ou menos isso.
Então.
Também.
Vocês acham
Não, mas posso te dizer, eu ia fugir exatamente da questão da
pena?
dá pena.
Ter pena de alguém.
Não, e mais, sair dos casos mais punks do tipo estupro da criança negra. E falar que, olha, empatia é um mecanismo para ser usado o tempo todo, inclusive para quando você quer alcançar um objetivo.
Opa! Como usar a empatia a seu favor?
Claro.
Então, sei lá, se você chegou num banco na hora que tá para fechar, e aí você precisa resolver um pepinão e o cara no caixa olha e fala, olha, desculpa, não dá para resolver hoje, já tô desligando o sistema, você volta amanhã. Você não começa...
Aí você faz cara de choro.
Não, ao contrário. Você não bate o pé, você não briga, você não chama o gerente. Você olha no fundo do olho da pessoa e fala, olha, eu entendo que eu cheguei no final do expediente, eu sei que você já estava pensando em ir embora, mas eu preciso resolver isso hoje. Não dá para eu voltar amanhã. Eu tô esperando para fechar um acordo e eu preciso desse crédito liberado, qualquer coisa assim. Por favor, você se coloca no lugar da pessoa... Eu juro pra você que eu não tava lá fora esperando faltar 5 minutos pra fechar e entrei correndo pra estragar o seu dia. Eu imagino que você tenha algo pra fazer, mas não tem alguém que você possa chamar que resolva esse problema pra mim? Você se coloca no lugar da pessoa e pede pra pessoa se colocar no seu. É mais eficaz do que você transformar isso numa queda de braço. Ah, você tem que fazer porque eu entrei. Não, eu não tenho que fazer porque já não dá mais tempo.
E aí ninguém vai resolver nada.
Mas tem a empatia malandra, né? Que o cara começa assim, não, eu não pude chegar antes porque minha mãe tem câncer, meu cachorro foi atropelado.
Perdi a lição de casa.
Então é um jeito de você explorar a empatia da outra pessoa. E às vezes a pessoa até por dó de falar, nossa, essa história é tão absurda que eu vou fazer porque esse cara, isso deve estar num desespero.
Posso dar um exemplo bacana de empatia, contando um trechinho sem spoiler do último Star Wars? Tem um momento que o Finn tá enfrentando o lado negro da força e pula a vietnamita amiga dele, tira ele do caminho e fala, a gente não vai derrotar enfrentando o que a gente odeia. A gente vai enfrentar protegendo o que a gente ama.
Não, é uma baita lição.
Então, é tipo simples assim. Pare de focar naquilo que vocês têm de desentendimento. E tente estabelecer um diálogo com base naquilo que vocês têm em comum.
Eu empatizei muito com o Luke quando ele descobre que o pai dele é o Darth Vader.
Seu pai também é o Darth Vader?
Não, mas eu pensei, imagina se meu pai fosse o Darth Vader. Okay. Eu ia ficar putaço. Pô, o tempo todo eu tô lá tentando dar uma martelada na cabeça desse cara com esse capacetão preto. Aí a hora que eu tô próximo disso, o cara corta a minha mão e fala que é meu pai. Imagina o ódio dele, o cara cortou a mão dele fora.
É verdade.
Não tem como.
Ele teria todos os motivos do mundo pra
não tem como. Eu me jogava naquele buraco, ele se jogou também. E falar, agora
deu pra mim.
Fica na mão da força. E se quiser me salvar, me salvo, senão eu morro aqui. Porque esse cara de meu pai não dá.
Tô fora.
Então, é exatamente a questão da empatia. O quanto você imagina que isso pesa pro Luke Skywalker, mesmo sem que você seja filho de um tirano intergaláctico.
Sim, é totalmente ficção, mas você consegue comprar a história. Isso é fundamental. O cinema, ele funciona à base de empatia. É o motor do cinema, a empatia.
Então pra mim, a primeira lembrança de empatia é a Lassie.
Você pensa, se fosse minha cachorra, o que ia acontecer? O que eu ia sentir?
Pô, mas ela vai morrer. Minha avó falava, mas isso é televisão.
Que se dane.
Ela não morreu de verdade.
Esse filme.
Como se resolvesse.
Ah, você vai chorar. Para de assistir esse filme.
Não dá. Quando você gosta de bicho, então é pior ainda.
Não, dando um exemplo bastante mais lighthearted, teve um show de drag queen dos anos 90, que era bem antes do RuPaul Drag Race, que era só de drags imitando a Madonna.
Olha!
E... depois que todas elas se apresentaram, revelaram que o júri, né, a pessoa que ia decidir, era a Madonna.
Caramba!
Ela tava naquela fase meio caída, já após Ray of Light.
Já tava fazendo o júri.
Aqueles 8 caras vestidos de Madonna e a Madonna entra no palco. Imagina a cara deles. E aí ela olha pra eles e a primeira coisa que ela fala... Ela assistiu toda a apresentação, mas assistiu do... Não da mesinha, assistiu de trás. E ela olha assim, tem que ser muito homem pra andar nos meus sapatos. Ou quando ela, que não é exatamente uma pessoa fácil, faz um exercício de empatia. De pensar...
Tá vendo? Interessante isso. E outra coisa também que é legal a gente falar é a diferença de simpatia e empatia. Porque as pessoas confundem mesmo os dois termos e, na verdade, usam simpatia de uma maneira errada, né? Na verdade, as pessoas confundem a simpatia com empatia. Eles acham que a empatia é simpatia. E não entendem o que é simpatia. E usam o termo antipatia como um antônimo de simpatia. Na verdade, ele é um antônimo de empatia.
Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, eu vi o show daquele fulano, ciclano, beltrano, pode ser qualquer tipo de artista. Assistiu o filme, gente, ele é super carismático e, nossa, ele tem muita empatia. Tá tudo errado a gente falar isso, né? Tudo errado, óbvio.
Não, é, o certo não. Seria...
O só
certo...
o carisma, morreu aí.
Carisma morreu. E também falar o cara é bonito, você fala ele é simpático.
Ele
tem
é
nada a ver também.
É.
O que acontece...
Nossa, simpático como bonitinho é, é o pior.
Não tem nada a ver.
É muito simpático.
É, a simpatia, o que que é? É você se ligar a uma pessoa, um objeto, um evento, alguma coisa, e conseguir julgar aquilo sem levar em conta suas emoções. O juiz tem que ser simpático.
Uhum.
Porque o juiz não pode deixar se levar por nada que está acontecendo ali entre os advogados, o júri, ele tem que ficar na dele. Se tiver que dar ali o... Sabe, o cara fala protesto, ele não pode falar assim, ah, esse cara, não gostei da cara dele. Não vou dar, não vou indeferir isso daí, ou coisa do tipo.
Protesto
vou,
negado não... porque você é filho bobo e mal.
Porque é
eu
isso.
Não vou mentir que é uma tarefa difícil.
É uma tarefa difícil.
Sim, sabemos.
Então, mas o juiz, ele tem que tentar...
Eles fracassam com uma frequência que a gente não vai nem comentar aqui.
Então, a pessoa simpática, ela julga a situação sem se deixar envolver. E o empático, não. Ele se põe no lugar e fala, putz... Como que
ele
deve...
compra.
É, ele compra. Então, os tiranos têm que ser simpáticos. A inteligência emocional que o pessoal fala, ela é totalmente regida pela empatia, né? Ela é muito disso.
Inclusive, era o que eu ia falar hoje. A gente discute muito o turismo de empatia, o diálogo de empatia. É o que, 10 anos atrás, a gente chamava muito de inteligência emocional.
Se você ser capaz de ter...
Pegou
aí,
muito.
Né?
O espectro emocional que reconhecesse não só aquilo que você está sentindo, mas aquilo que você, per si, não sente... Mas que tem que ser capaz de reconhecer no outro.
E o que vocês acham hoje da empatia em tempos de internet? Aquele pessoal que xinga qualquer pessoa nos comentários do
Jesus
Facebook.
Amado.
É muito louco, velho.
Né? Porque ninguém se coloca no lugar de ninguém, né? Por exemplo, o cara que faz uma ofensa racista. Esse é um exemplo. É. Pô, o cara não se põe no lugar e fala, pô, eu tô falando uma coisa tão escrota pra uma pessoa que eu nem conheço. Como é que essa pessoa vai ser afetada por isso?
Tipo a história da menininha lá, da filha da Giovanna Eubank, do outro cara lá que eu não lembro.
Que é isso,
gente,
cara?
Gente, vem falar que a menina parecia uma macaca, sei lá, só porque a menina é negra. Que isso?
Sabe? É que essa é uma... Não lembramos o nome dela e não vamos dizer pra não ficar jogando pipoca pro macaco.
É.
Mas ela...
Ela sim é um macaco.
Assim, ela
tadinho
tá
do macaco,
querendo,
né?
Causar. Também disse que a filha do Roberto Justus parecia o brinquedo assassino. É.
Não, essa mulher, é aquilo que a gente tava falando. Pessoas sem empatia são psicopatas. Isso pra mim é um comentário de um psicopata.
Sim, porque como é que você fala isso de uma criança,
sim,
gente?
Você vai procurar o histórico dessa mulher, vai ter que ela judiava de gato na infância.
É muito louco.
É muito louco. É. Uma pessoa normal não fala esse tipo de coisa. E a gente pegou esses exemplos aqui, a gente tá pegando exemplos mais contundentes, né? Mas tem também o cara que põe lá a opinião política dele, entra o outro cara e chama ele de imbecil.
Sim,
de...
a pessoa já começa se ofendendo lá pra baixo mesmo.
Sabe?
É uma coisa de louco.
Se coloca também um pouco no lugar do cara e pensa assim, pô, o cara tem a opinião dele, ele tem direito de colocar a opinião dele
Olha,
lá.
Olha, nesse caso eu sou da seguinte opinião, vamos esquecer a empatia, simplesmente não dê sua opinião política em redes sociais, ponto.
Ah, mas você não pode calar sua boca só porque tem gente ignorante por aí que vai sair, sabe, dando sapatada.
Então, mas eu não sei o que tá acontecendo, né?
Não frequento as redes sociais, etc,
né?
E tal, mas, assim, claro, muito fácil pra mim falar, eu sou sempre, a educação vai resolver todos os problemas do mundo, mas, eu na minha inocente, no meu inocente otimismo.
Ela ajuda muito, mas resolver óbvio que não.
Mas eu
vai,
muito acho que as pessoas estão tentando convencer sem partir pro diálogo.
Sim, sem argumento.
Então,
sem argumento nenhum.
Só batendo um na cabeça do outro até a ideia entrar na marra.
É.
Não vai ser assim. As pessoas não escutam pra entender, as pessoas escutam pra replicar. Tá faltando um mecanismo de, olha, deixa eu entender por que a pessoa pensa isso. E como eu posso fazer pra explicar pra ela que ela tá errada? Ao invés de simplesmente ficar berrando na orelha dela, você tá errada.
Não, é uma discussão... Isso que você falou me lembrou uma discussão que eu ouvi ontem ou anteontem no rádio, que dizia assim... Ah, eu acho tal coisa sobre um assunto.
Uhum.
A menina veio e falou assim... Eu não tô nem aí pra sua opinião.
Isso não
foi empática.
O que acontece
é X, Y, Z. Falei, Jesus, eu ouvi isso.
Como você vai convencer alguém com isso?
Eu não tô nem aí pra sua opinião. Vou falar, então, gente, parou tudo. Já não tem mais argumento. Pra mim, não me convence. Eu acho que a gente precisa ouvir os dois lados. Eu acho que quem fez direito tem um pouco essa coisa, né? Mas, enfim, o mundo tá cagado.
Thank you.
Entrando agora num aspecto mais prático do nosso podcast, sugeriram que a gente falasse de jet lag.
Sugeriram. Pessoas por aí.
Nós sorteamos aqui no jarro de assuntos.
Sugeriram. A gente fez uma mesa branca aqui, o espírito baixou e pediu jet lag.
Do começo, acho que todo mundo sabe o que é jet lag, né? Você viaja pra muito longe, troca de fuso horário.
Sua perna fica gorda, por isso jet lag. Não tem gente que desce todo o sangue pra perna, um negócio assim,
sim,
enche o pé.
Fica com um
pezão
uma
inchado.
Meu
perna
Deus
aparecendo.
Do céu, não, eu tô bobagem.
Eu sempre achei que era jet lag por causa disso.
Mas tem uns casos muito loucos que, tipo, você embarca 4 da tarde em São Paulo, pega um voo de 12 horas...
E chega 4 da tarde.
E chega 4 da tarde na Ásia.
E ganha metade de um dia.
Sim, mas
fica loucão, porque, gente, do jeito que eu durmo muito, eu não consigo imaginar o que ia acontecer comigo na China, por exemplo.
Não, é muito louco. Assim, quanto mais longe a viagem, principalmente quanto mais na horizontal, né? Que nem eu viajava direto para os Estados Unidos, quando eu tinha esposa aeromoça, e era muito tranquilo, porque na maioria das vezes eu tava na mesma linha de fuso horário. No máximo 1 hora pra lá, 2 pra cá. Acho que lá na Califórnia dava umas 4 horas. Mas quer dizer, era uma noite de sono. Eu embarcava às 11 da noite, chegava lá às 7 da manhã e tinha dormido uma noite de sono. Então zero jet lag. A galera que vai pra Miami, que vai pra Disney, não costuma enfrentar jet lag. Mas de você ir pra Europa, você já tá trocando um bocado de fuso. Você ir pra Ásia, zoa bastante.
E pro Japão, Austrália.
Uhum. Você voltar da Ásia, eu peguei a linha da mudança de data. Então, sem piada. Eu embarquei às 2 horas da tarde no Japão e fiz conexão no Havaí ao meio-dia do mesmo dia.
É muito louco.
Viajei no tempo. É uma máquina do tempo.
Eu fiquei pensando, nossa, eu podia fazer isso pra sempre e ser imortal.
O Super-Homem já fez isso no filme de 77,
é?
Né?
O jet lag é a grande prova de que os terraplanistas estão errados. A Terra tem que ser redonda pra
eles
gente.
Eles conseguem explicar até isso. Eles são incríveis. Eu acho... Um dia a gente vai falar de terraplanismo.
Incríveis é o termo. Eles são incríveis e inacreditáveis.
É, inacreditáveis.
Se você está pensando em viajar, se você costuma viajar e sofre esse problema, tem algumas dicas bacanas que podem minimizar a sua dificuldade em se adequar com o horário. A primeira dica de todas, essa eu admito que não costumo respeitar, não beber no voo.
Ah,
é verdade.
Porque
tá.
Uma noite depois que você tomou 2 vinhos é uma noite mal dormida. Você desidrata, já tem o ar-condicionado do avião, você já tá naquela situação desconfortável, então você já vai acordar no dia seguinte com uma certa dorzinha de cabeça. E não leva mal, vinho de avião também nunca vai ser aquele vinho, ai, que vinho bom, nossa, não me deu dor de cabeça nenhuma. Não, é um vinho do voo, né? Você tá só mais azeitando a sua refeição do que qualquer outra coisa. Então, se você puder não beber no voo, vai te garantir chegar melhor no seu destino final.
Olha, isso pra mim não seria um problema, então. Porque eu não faço questão nenhuma de tomar o vinho.
Mas você desidrata vomitando, que a Bárbara, ela sente
sério?
Uma...
Sério?
Nossa!
Não, eu só vomito quando tem escala. Quando não tem escala, eu vou de boa.
Ok.
Meu problema é o sobe e desce.
Ah,
entendeu? Agora, certo. Se vai, aí tudo bem. Aí eu posso comer, eu posso beber, tá tudo certo.
Peculiar.
É terrível. Isso sim.
Mas a outra dica bacana pra, tipo, logo que você entrar no voo, e essa eu faço sempre, diferente da do álcool, é assim que eu entrei no avião, já colocar o meu celular pro fuso horário do meu destino.
É, isso eu vi essa dica em vários lugares.
E isso funciona?
Funciona, porque enquanto
você
tá no voo...
Mas isso é puramente psicológico,
então,
né?
Então, isso é principalmente psicológico. Uhum. Mas quando você tá no voo, principalmente que é um voo que vai percorrer uma noite, você não sabe que horas são, porque tá escuro. Na maioria das vezes você tá com a janelinha fechada pra ninguém ver o nascer do sol logo que o sol nasce. Então, você tá dentro de uma sala fechada sem janela.
É mais
psicológico,
fácil.
É mais fácil.
Né?
Uhum, você olha, nossa, são 2 da manhã, eu preciso dormir. Porque são 2 da manhã no seu destino. Do que você pensar, nossa, são 5 da tarde, por isso que eu não tô com sono. Uma maneira de você já ir
barato, sincronizando
o seu corpo com o seu destino é, entrou no avião...
É porque o jet lag, na verdade, ele é meio psicológico, meio físico,
sim,
né? Ele tem muito da mente também que age sobre o físico e acaba te deixando nesse estado, né? Um exemplo muito grande disso, não é jet lag, mas você consegue entender mais ou menos o que acontece naquele filme que é com o Al Pacino, que ele tá no Canadá.
Aquele me dá uma agonia.
O Insônia.
Sim, acho que o nome do filme é Insônia.
Insônia. Então, que é a mesma coisa. Por causa do sol, ele não consegue dormir de jeito nenhum. Porque pro corpo dele, pra mente dele, é dia ainda.
É dia. Ponto.
Né? Então isso é uma dificuldade muito grande. Então é bem por aí, é mais ou menos a mesma coisa.
Dando um outro exemplo bem bacana, que também não é exatamente jet lag, a galera da NASA que está preparando os primeiros candidatos a colonizar Marte está submetendo a turma a dias de 23 horas. O dia marciano, o tempo que o planeta demora para rodar sobre o próprio eixo, é de 23 horas, não de 24. E isso é problemático porque é uma diferença muito curta. Se fosse, tipo, metade, era fácil de você se acostumar. Ai, trabalha um dia, dois dias, folga um. Uhum. Que aí era fácil de quebrar. Mas 23 horas, você fica naquela coisa. Ai, ainda não tô com sono, mas putz, já devia dormir. E colonização em Marte, né? Você vai estar em turnos muito fechados. Sim.
Né? É uma hora só que tiram de você quando entra o horário de verão, mas você fala, poxa, a academia é uma hora.
Uhum. E nossa, ainda tá o sol lá fora e já são 8 da noite. O que, que é isso? Então, já estão trabalhando com esquema de alarme, turno, etc e tal, pra acostumar essa turma a viver dias de 23 horas. Mas voltando ao fuso horário das pessoas normais,
ou seja, o Jornal da Globo, ou seja, o Jornal da Globo vai passar uma hora mais cedo pra eles.
Coitado. E a novela das 9 vai voltar a ser a novela das 8.
Nossa! Meu Deus, a gente tá muito velho nesse podcast.
Pensando bem, Marte é voltar aos anos 80.
É uma viagem no tempo, não é uma viagem no espaço. É.
Mas voltando. Mas, segundo os físicos, é os dois, né? Você viaja no espaço ou no tempo?
Mas voltando à questão do fuso horário das pessoas que viajam de avião e não de foguete, além de mudar o relógio assim que eu entro no avião, e essa já é a dica para quando você desce do avião, eu, assim que desço, me esforço para entrar no horário local. Então, que nem desci e é café da manhã,
você
não me importa se eu não dormir, se eu tô achando que agora é a hora de eu jantar.
Você vai comer comida de café da manhã.
Eu vou sentar e comer a comida do café da manhã.
Legal. Que nos Estados Unidos é a comida que a gente come à tarde e às vezes à noite. Porque é ovo e bacon.
Omelete com bacon.
O bacon eu não como, mas enfim. Então. Mas de qualquer forma, eu já me coloco no horário local e eu faço aquele esforço pra, nem se for cansativo, nem se eu sentir que, putz, tá desgastante, só ir dormir quando anoitecer. Então, às vezes, eu cheguei 4 da tarde e não dormi no voo, tô morrendo de cansaço. Uhum. Tudo que eu quero é uma cama. Mas se eu dormir às 4 da tarde, eu vou acordar meia-noite, vou acordar 1 da manhã.
Não, e aí zoou, porque aí você vai ficar a noite inteira acordado outra vez.
Exato.
E você
e
vai manter
eu vou
essa
levar,
rotina.
Vou amortizar esse fuso horário por 1 semana.
Até você conseguir entrar no esquema, vai ser a hora de você ir embora.
Exato.
E aí você
a menos,
vai chegar
sei lá,
aqui...
você tem ido lá pra morar, não sei. Aí o menor dos seus problemas é o fuso horário.
Mas aí você vai voltar e aí você vai começar todo o problema de novo com o horário daqui.
E tem gente que sofre muito com jet lag, né? Tem gente que nem passa, né? Não rola nada com
o
cara.
Eu lembro uma vez, eu ouvi de alguém, eu não lembro se foi coisa de TV ou o que foi, de algum artista, sei lá, que falava que por causa do jet lag, a pessoa chegava, ela dormia o dia seguinte inteiro. Então, a pessoa chegou no dia 30, por exemplo. No dia 1º é sempre o dia de descanso dessa pessoa. Eu não lembro onde foi que eu ouvi isso, mas já ouvi essa história.
Sim, tem gente que sofre mais. Não sei se é porque eu me acostumei, não sei se é porque... É que, real, eu tenho uns horários tão loucos, eu durmo tão pouco, papapá, que...
Não faz tanta diferença.
Não faz toda essa diferença. Eu tô acostumado a só ir dormir quando eu não tenho escolha, então
quando eu não tenho escolha, é bom.
Tô batendo com a cabeça na tela do computador, tá? Eu desisto e vou dormir. Então eu luto com o sono com alguma frequência. Então, eu não me abalo.
É que tem gente que não é acostumado, né? Bater o sono, o cara dorme na mesma hora. Sim.
Eu sou mais ou menos assim. Eu tenho meus horários, mas eu não sou de ficar forçando muito, não. Eu gosto de dormir no meu horário.
Sim, e aí é meio louco, porque às vezes... Eu falei de ir pra lá e você pega uma noite inteira e você desce e às vezes você dormiu e já é 6 da tarde. Mas também acontece o contrário. Dependendo de onde você pega o seu voo de volta da Europa pro Brasil, você pega sol o tempo todo. Eu já saí de lá, tipo, da pontinha da península, saí às 2 da tarde e cheguei às 6 da tarde do mesmo dia no Brasil.
Todo bronzeado.
Nossa.
E o sol o tempo todo.
Então, o sol literalmente me acompanhou. Foi um voo de quase 10 horas em que não teve um pingo de noite.
Aí só usando máscara pra dormir, hein?
Aham, é meio desgastante.
É, cansativo.
E aí, mesmo esquema, se eu fiquei acordado o voo inteiro, não é 10 horas, é umas 8, mas enfim. Se eu fiquei acordado o voo inteiro e cheguei aqui às 6 da tarde, não é agora que eu vou dormir. Eu saio, já desfaço as malas, já ligo pra alguém e pergunto se a pessoa quer ir num boteco, pra ter certeza que eu não vou dormir antes das 10.
Olha, a dica morde de como resolver o jet lag é convide alguém pra ir no boteco quando você chegar.
Claro.
Tá resolvido.
Não, e funciona porque, veja, não só você não vai dormir cedo, como aí sim, depois do boteco, já no lugar, você vai chegar amaciado, vai dormir na cama de hotel como se fosse o seu quarto. Tudo bem.
Não vai ter aquela coisa de acordar e falar, onde eu tô? Uhum.
E até a questão psicológica do jet lag, ele não é só a mudança do fuso horário, é a mudança de cenário. Eu costumo falar para não só fazer o esforço para se acostumar com o tempo, mas se acostumar com o lugar. Então, poxa, se você foi, tá, você foi para os Estados Unidos, não mudou quase nada na sua vida. Você vai estar comendo no McDonald's e no Starbucks, bom. Mas se você foi para a Ásia, vocês sabem, eu morei na Índia.
Mas se eu quiser procurar um pastel, por exemplo, não tem.
É, não. Pastel de brigadeiro, amigo. É. E você pega o avião de volta. É. Não, não tem saída.
É, não vai ter jeito.
Mas, enfim. É, tenta se colocar no lugar.
Olá,
ó, juntei os dois. Olha a empatia.
Olha a empatia. Resolvendo o problema de jet lag.
Sim. Ah, japonês come arroz em todas as refeições. Sim, velho, come também. Ninguém morreu por causa disso. Arroz não é veneno. Arroz no café da manhã, por que não? Então, quanto mais você se...
Dá pra trocar o arroz por saquê, que é feito de arroz, né? Saquê.
Então, não vou dizer que eu nunca tomei saquê no café da manhã. Mas aí, normalmente, ele é aquecido. O que é outra coisa que o brasileiro acha meio estranho.
Vamos saber agora quais foram as reações dos ouvintes do Papo H aos podcasts anteriores, fazendo a nossa tradicional leitura de e-mails. Estamos aqui, eu e a Bárbara Duarte, para fazer a leitura, mas antes eu acho que é melhor a gente dizer quais são os meios de contato para que você também possa futuramente mandar o seu e-mail, se você já não mandou, e se ele foi para algum limbo dos e-mails, porque às vezes...
Ah, existe. Aquele que nunca volta para sua caixa postal dizendo que o destinatário não recebeu o e-mail... E o destinatário não recebeu o e-mail.
Não, às vezes eu recebi, mas eu perdi no meio de tanto e-mail que a gente recebe. Tem cara que eu tô respondendo e-mail, tipo, de março do ano passado.
Jesus!
Mas tô respondendo. É uma missão minha que eu levo muito a sério.
Isso aí.
Então, se você mandou um e-mail e não foi respondido...
Tem que ser perseverante.
Não, se não foi respondido ainda, pode ser que seja ainda. Pode ser que ele faça aniversário até, e tem até bolo, mas eu tô respondendo aos poucos. Calma, pessoal. Calma que eu chego lá.
Com um ano de atraso, é bem aos poucos.
Eu sou mais efetivo do que a justiça brasileira.
Ah, isso é verdade. É. Isso,
os caras
estão
lá com os processos dele, tem processo que tá 5 anos lá e ninguém dá atenção.
Cinco? Oh, quem dera se fosse
eu só tenho e-mail de 1 ano, de 6 meses. Eu tô bem pra caramba. Bom, o primeiro meio de contato, acho que o mais importante, é o nosso e-mail, que é...
papoh@canalmasculino.com.br.
Você também pode entrar no site canalmasculino.com.br, encontrar a postagem desse podcast e deixar o seu comentário lá. Não é difícil, é só entrar na abinha multimídia podcast que você vai encontrar a postagem lá por último. Além disso, também tem o nosso Twitter, que é
@canalmasculino.
Lá você também pode deixar uma mensagem, que agora não é mais 240 caracteres. Não,
ufa!
140 caracteres mudou, né? Agora é 200.
É, agora é 200 alguma coisa. 260?
Bom, whatever.
É, eu me perdi.
Agora você consegue colocar versículo da Bíblia, consegue fazer um monte de coisa lá no Twitter, porque tá liberado. Ah, você pode entrar também na nossa página do Facebook.
facebook.com/canalmasculino.
Nossas outras mídias sociais, Pinterest, Instagram, são @canalmasculino. É só entrar lá, procura Canal Masculino que você vai encontrar. Até as mídias que a gente não fala aqui, você procura Canal Masculino que você vai encontrar também. Tem o nosso Tumblr, que é...
canalmasculino.tumblr.com.
Tem também a nossa playlist, que eu esqueci de dizer no último podcast. Nossa playlist tá bombando, mais de 200 pessoas acompanham a playlist.
Tá bombando.
Papo
muito.
H-OST, Original Soundtrack. Tenho muito orgulho da nossa playlist, o pessoal tá adorando, recebo muitos comentários positivos, adoro. Então, vocês procurem lá no Spotify que vocês vão encontrar a nossa playlist com as músicas que tocam no final do podcast. Muita gente pergunta, é mais fácil você entrar lá, já marca a musiquinha, já vai pra sua playlist também. Vamos ao primeiro e-mail. E o primeiro e-mail é de Beto Machado. Eu gosto de gente que já manda o nome já como um apelido, né? Já vem como Beto Machado.
É,
apelido.
Você já fica íntimo.
Nos Estados Unidos tem isso, né? O cara chama Joe não sei o quê, mas Joe é o apelido de Joseph.
É.
E pra eles é normal chamar a pessoa, o primeiro nome é um apelido junto com o sobrenome, né? Pra nós é um pouco diferente, né? A gente não usa. Apesar que tem o pessoal de grana, os ricos, eles falam, tem a faciqueira, tem a...
Claro, gente. Luxo é o que importa.
Eu não acho luxo isso. Eu acho bem babaca, pra falar bem a verdade.
Coitado, você tá chamando o cara de babaca só porque
não,
ele colocou o nome dele como Beto?
Não, eu tô falando dos ricos, que é o primeiro, é só Fá e o sobrenome. Tipo... P. Gomes.
Ah, eu acho luxo.
Pelanza, por exemplo.
Deixa
não gosto
o pessoal
Pelanza.
Ser fino.
Não, Beto Machado é legal.
Posso ler?
Pode.
Então tá. Sobre o podcast, sou quarentão, 1977. Olha, você é um ano mais novo do que eu e você tá falando assim com um jeito meio do tipo... tô velho.
Ah, ele bateu nos 40 anos.
Eu me recuso. Eu me recuso a achar que eu tô velha.
Não, não é. Isso é um motivo de orgulho. Sobreviver 4 décadas nesse país não é pra qualquer um. Não. Continua, por favor.
E me divirto e aprendo muito com vocês. Geralmente ouço nas minhas corridas, sempre acrescenta. Um detalhe que nunca foi falado. O timbre de voz de todos os 3 apresentadores é bem peculiar. Prende a atenção. É um dom de vocês. Sério? Eu nunca tinha pensado
Olha
nisso.
Só.
Me divirto muito. Sou pianista, trabalho com Victor e Léo há 6 anos e tenho meu grupo musical também. Artefantástica.com.br.
Ó, vamos lá conhecer. Vou entrar também.
Adoro as trilhas, os assuntos e me pego correndo e rindo com os fones. As pessoas acham que sou doido. Um abraço carinhoso a todos.
Isso é. Isso se chama efeito
Viu?
Podcast.
Ele é artista. É
Viu?
Por isso que o nome dele é Beto Machado.
Não, mas pra artista pode ser. Tipo, tá Tato explicado. Gabus Mendes, por exemplo.
É. Ou o nosso amigo Tato Tarkan.
Tato Tarkan, artista.
Então é uma estrela.
É uma
então.
Estrela. É o busão do Brasil. Nunca mais a gente vai... Já faz quase 10 anos, você tem noção? E ele
Ai,
ainda é o Tato
Deus.
Do busão.
Coitado
pra nós, do nosso
do Tato,
coração.
Ele vai ficar pé da vida na que ele ouvir isso.
Oh, mas muito legal, você viu? Essa história do timbre da voz eu acho realmente bem, bem interessante. Às vezes eu vejo o pessoal reclamar de podcasts onde todo mundo tem o timbre muito parecido, você não sabe quem tá falando, né? E a gente tem o timbre realmente bem diferente um do outro, então é legal porque você identifica logo quem é que tá dando a opinião dele. Às vezes eu me confundo em uns podcasts porque eu falo, pô, mas esse cara, ele tava defendendo o assunto e agora ele tá atacando. Ah, não, é o outro. É outro cara, só que com a voz parecida, sabe? Então isso daí realmente confunde um pouco as pessoas. É bom você ter pessoas com timbres diferentes. O pessoal acha o Tato Mauri com voz parecida, eu não acho. Eu acho bem diferente.
Eu também não acho, não. Até porque
deles.
O jeito deles até de falar
é diferente. Mas as pessoas confundem. Muita gente, já vi bastante gente falar. Bom, obrigado ao Beto Machado. Boa sorte pra ele na carreira de músico. Admiro muito quem é pianista, que é um instrumento
trabalhando
que não é...
Trabalhando com o Victor é e Léo, o bolso tá cheio,
é,
né?
Mas
vamos
piano
falar
também
verdade.
Não é pra qualquer idiota tocar, não,
é,
minha filha.
É verdade,
não
é
dá
verdade.
Pra... Não é tipo
Tem que
violão.
Ter talento.
Você aprende lá 3 acordes e sai tocando
ah,
Roberto Carlos.
Ah, e eu
Carlos.
Que não sei tocar nada, nem violão.
Você podia ter aprendido a tocar sanfona, mas você não quis fazer o curso.
Não, não quis fazer o curso.
O próximo é um comentário enviado por Mr. Cabral lá no nosso perfil da iTunes Store. Inclusive, esqueci de falar também. Tem a iTunes Store onde você pode mandar seu recado, fazer nossa avaliação. A gente adora ser avaliado lá com as 5 estrelinhas.
É, a gente gosta de ser avaliado
melhorando
com as 5 estrelas,
as,
não com
o posicionamento.
Só uma, 2 ou 3.
E o que o Mr. Cabral fala? É interessante notar que não estamos sozinhos. O casamento, a paternidade, o impacto implacável da chegada da 4ª década.
Ai, gente, de novo?
De novo.
Ah, tô começando a me sentir mal aqui.
Eventos
hein?
Que nos fazem reavaliar uma série de questões.
É verdade.
O legal é perceber que podemos seguir em frente. Há espaço para o rock and roll, para a diversão e que podemos curtir a vida com mais calma. Mais encanto e menos euforia. Vocês oxigenaram a rotina. Parabéns pelo programa. Um cara, baita mão da porra, uma mulher espirituosa, inteligente, bem-humorada e o nosso carrasco, mais macho que muito homem. Três seguraças. Obrigado pelo espirituoso.
Muito bom, muito bom. Gostei
muito
dessa definição
bacana,
aí. Muito
bacana.
Legal.
Muito obrigado. Ele já começou, né? Ele já entrou falando que não estamos sozinhos, o casamento, a paternidade já entrou fazendo
é,
uma.
É, foi um balanço geral.
Foi bem bacana. Outro comentário também da iTunes História é de Renan Matsumoto.
Olá, amigos do Papo H. Acompanho vocês há pouco mais de um ano e ouço com carinho todas as dicas que dão. Me ajudou muito a evoluir profissionalmente, tanto para se vestir quanto a postura. Fora o excelente gosto musical que me identifica. Quanto ao episódio número 92, ouvi um comentário muito pertinente e que talvez não tenham entendido direito. A introdução de vocês é muito alta, hahaha. Assim como o Nerdcast, é praticamente uma explosão. Já estourei, sem exagero, 3 fones de ouvido.
Ah, isso história, não pode ser.
É.
Não pode
o
ser.
O último foi um AirPod. Não,
ah, você
não.
Tá querendo que a gente dê um AirPod de presente,
não,
é isso?
Não, sabe por quê? Porque assim, eu já nem tenho mais um iPhone. O meu iPhone, tadinho, ele já expirou o prazo de validade. Eu tô com um Motorola aqui já há 1 ano. E eu ainda uso o meu fone de ouvido da Apple, do tempo do iPhone. E eu ouço o nosso podcast e ele tá aí até
não,
hoje
eu
funcionando.
Ouço, eu ouço sempre no volume máximo também.
Não, e eu ouço no volume máximo, porque eu ando na rua de
Será
passar ônibus,
tem...
caminhão, imagina.
Será que ele tem
não.
fone de ouvido com turbo? Que ele liga aquele que tem aqueles que tem o Bass.
Bom, mas ele tá
Bass
dizendo
Boost.
Aqui que por sorte a Apple trocou pra ele sem perguntas.
Ah-ha.
Viu como é bom? Ah, a maçã? Eu adoro a maçã. Porém, sangro os ouvidos, mas não paro de ouvir. Ah, forte abraço de um fã do trabalho de vocês.
Pessoal se autoflagelando por causa do nosso podcast. Que maravilha, perdendo ouvidos, tímpanos e AirPods.
E AirPods, que não são baratos, hein?
É. Pois mas não param de ouvir o podcast, mas é isso aí.
É
Renan
isso aí,
Matsumoto.
É isso aí. Bom, uma dica. Agora que você sabe que o volume na introdução é alto, abaixa um pouquinho na hora que você for dar play e depois você aumenta.
Mas e a emoção que vai embora?
Ah.
Não, tu perde toda a emoção. Obrigado, Renan, pela mensagem bacana. Um abraço. Outro e-mail que a gente recebeu foi de Victor Valentini, quase o protagonista do
da novela.
Victor Valentini, bonito nome, gosto desse nome. Ele diz: Ricardo, Bárbara e Carrasco, parabéns pelo podcast.
Obrigada.
No bloco de lendas urbanas existem várias na linha do Slenderman, como Jeff the Killer, The Rake, Zalgo e muitas outras. Alguns ganharam jogos como The Rake e o popular jogo do Slenderman. O jogo do Rake é um clássico exemplo de jumpscare. E o Slender tem um documentário na HBO, Beware the Slenderman, para quem quiser assistir. Isso daí ele tá falando, né, do complementando 94, no que a gente falou de lendas urbanas. A gente falou do Slenderman, que é uma lenda que, na verdade, não existe. Ela foi criada para a internet. E muita gente até já tá começando a acreditar que existe mesmo, sabe, essas coisas assim? Que na verdade é algo real. Se os outros que ele falou, The Rake e tal, também estão indo pra esse caminho assim, que é o negócio das creepypastas, tem toda uma coisa por trás dessa coisa de você criar lendas e histórias de terror pra internet, isso daí se popularizando. Tem história que é criada lá na Noruega e que acaba se popularizando nos Estados Unidos e no Brasil também. Não tem mais limite por causa da internet, né? Então hoje você fica sabendo dessas lendas urbanas por todo mundo, elas estão se tornando cada vez mais internacionais, né? Cada vez mais comuns a todo mundo.
E eu que fiquei sabendo disso tudo agora, porque eu não conhecia.
Mas a galera que é ligada nessas coisas de terror...
Tirando
o
que a gente falou no podcast.
Então, a galera que é ligada nessas coisas de horror, algumas começam até em videogame, os caras começam a criar histórias em cima, né? A fanfiction, que a gente já falou em outro podcast também, eles criam histórias em cima e tal, e vão desenvolvendo esse assunto. E é por aí, né? Essa coisa da internet fervilhante que a gente tem hoje, um monte de gente sem nada pra fazer, com um monte de ideia na cabeça. Valeu aí pelo Victor Valentini, pelo e-mail que ele mandou, trazendo mais essas informações pra complementar o podcast número 94. Um abraço. Mas o podcast chega a seu final, nosso podcast de número 95, está aí nos seus últimos minutos, mas não sem antes dar uma dica, como é o nosso costume. E o Carrasco dessa vez tem uma dica que está intimamente ligada ao nosso segundo bloco.
Verdade, e eu tenho que dizer que é sempre engraçado a gente recomendar um podcast num podcast, né? Isso é tão Black Mirror.
Mas Inception.
Inception, é podcastception. E a gente falou tanto de empatia num dos blocos, que eu queria recomendar para todo mundo que escuta o Papo H ouvir o Mamilos, que é um podcast que é todo sobre empatia. O nome é ótimo, né? Mamilos, porque polêmicos.
Sim, então, mamilos são polêmicos.
Sempre, né? Mamilos são muito polêmicos.
É um drama, né? Né? Uma coisa do...
É que é o meme, né? Do menino mostrando no YouTube.
Tem uma vez uma menina virou e falou: nossa, gente, que novidade, mulheres têm peito. Grande coisa. Né?
E elas fazem um podcast que cada episódio é abraçando uma polêmica. Então discutiram HIV, discutiram controle de armas... E nunca é simplesmente comprando a polêmica pra ganhar view. Nunca é fazendo oba-oba. Cada episódio é um exercício de empatia. Com uma frequência enorme, elas chamam, tipo, convidados que têm opiniões diametralmente opostas para discutir o tema. Então, no de controle de armas, chamaram um advogado que é panfletário, defensor da mudança da lei de porte de arma, para deixar mais fácil... E um outro que tá lá batendo pé, dizendo que não tem que ficar do jeito que tá, se não restringir mais. Uhum. E elas estão o tempo todo fazendo aquele esquema de deixar que a pessoa explique o porquê que ela acha que é assim. Tentar, elas na condição de hosts, de podcasters, tentar se colocar tanto nos sapatos de um dos lados... Quanto do outro.
Ah, legal.
Sim, eu...
Eu sempre ouço falar bem, mas eu acho exercício louvável. Nunca cheguei
a gente
ouvir.
Sabe que, putz, com todo o respeito, tem muita gente abraçando a polêmica pela polêmica.
Então, a questão da polêmica bem fundamentada é o que a gente tava falando aquela hora também das pessoas se agredirem nas redes sociais, principalmente no Facebook, né? Quando você dá a sua opinião política e alguém já vem taxando você de otário, de babaca, imbecil. É isso, né? Falta a fundamentação.
Sim,
que é o importante da história, né?
Exato.
Porque por que um lado tá certo e o outro tá errado? Ou, sei lá, um é melhor e o outro é pior?
E vai ser berrando na orelha dele que você vai mostrar pra ele que ele tá errado.
Ninguém vai ganhar nada com isso,
Então, é um podcast muito bacana. Elas estão na entre safra agora do final de ano, mas devem retomar a qualquer momento. Os episódios antigos estão aí, estão no iTunes, estão nas, nos outros serviços de streaming que tem podcast. E é super fácil de achar, né? Mamilos. E curiosamente, eu acho que elas não são ouvintes da gente, mas todo final de episódio elas também dão uma dica. Assim,
ah,
tipo,
legal.
Ah, o que você leu, o que você assistiu, o que você recomenda de qualquer coisa. Livro, filme, é um podcast que eu escuto com gosto.
Legal. Olha aí, ficou a dica então do Mamilos Podcast, que é do pessoal lá do B9, né? Do Brainstorm 9.
Sim, da turma do B9.
Que tem também outros podcasts lá, tem o Anticast, tem o Braincast, que também é sobre publicidade. Eles agora têm todo um pool de podcasts que tem os mais variados temas, né? Então tem desde publicidade até esse aí que fala de política, fala de comportamento, né? Fala de um monte de coisa. Então vale a pena ir lá e conhecer, assinar o feed deles também. Se quiser receber todos os podcasts ou só um, tem lá, acho que a opção para receber todos. E só o Mamilos, se quiser. Bom, isso aí, minha gente. Esse foi o Papo H de número 95. Lembre-se de participar do nosso Padrim. padrim.com.br/canalmasculino. Faça lá uma doação do quanto for possível. É, e nós voltamos...
Do quanto você achar que a gente vale.
Isso, quanto eu achar que vale.
Não, eu acho que não tem nada tão caro. Se vocês forem pensar o quanto a gente não tem... vale, não vai caber zero nesse cheque.
Não, é, doação ia ter que ser em euros. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo Papagaio.
Tchau.
Tchau, tchau.